Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora e ao microfone João Santa Rita e Mayra de La Salette. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. E depois das 18h às 18h30, estamos a falar, claro está, de hora de Angola, estamos também em onda média nos 1.530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. No telemóvel estamos em voaportuguês.com e, claro está, na internet também voaportuguês.com. Hoje é o dia 27 de maio, como os ouvintes sabem, é uma data trágica na história de Angola e vamos ter connosco aqui Alberto Sebastião Kitari. Ele é secretário para os assuntos sociais da Associação 27 de Maio. Ele foi um sobrevivente da purga de 27 de Maio em Angola. Esteve detido entre 1977 e 1980. Portanto, uma boa oportunidade para nós discutirmos os acontecimentos e como está a situação atual para aqueles que sobreviveram ao que se passou durante os anos que se seguiram ao 27 de maio de 1977. Antes de entrarmos no diálogo, eu e a Mayra de La Salette, vamos ver quais as manchetes do dia.
Obrigada, João. O presidente Barack Obama tornou-se hoje no primeiro presidente americano a visitar Hiroshima, que foi alvo de uma bomba atómica americana no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945.
Os líderes dos grupos dos 7 países economicamente mais fortes do mundo, o G7, disseram que o crescimento económico é uma prioridade urgente e manifestaram preocupação sobre ações da Coreia do Norte, da Rússia e sobre disputas marítimas.
A Agência Internacional de Energia Atómica disse que o Irão está a cumprir com um acordo para limitar o armazenamento de material que pode ser usado no fabrico de armas nucleares.
Uma delegação da UNITA, chefiada pelo seu líder, Isaías Samakuva, visitou ontem o grupo de jovens ativistas a cumprir penas no hospital-prisão de São Paulo. Um deles, contudo, Luati Beirão, recusou-se a encontrar-se com o líder da UNITA.
Um tribunal ugandês condenou 5 indivíduos à prisão perpétua pelo papel desempenhado nos ataques bombistas que mataram 76 pessoas em julho de 2010.
E 3 anos após a sua morte, a herança financeira de Nelson Mandela começou hoje finalmente a ser distribuída. Cheques foram entregues a pessoas como um motorista, um jardineiro e uma serviçal doméstico. Nelson Mandela não deixou qualquer herança à sua primeira mulher, Winnie Madikizela Mandela.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Temos aqui connosco também a Mayra de La Salette. E hoje, como eu já disse, vamos ter aqui connosco Alberto Sebastião Kitari. Ele é secretário para os assuntos sociais da Associação 27 de Maio, um sobrevivente da purga de 27 de Maio em Angola. Esteve detido entre 1977 a 1980. Portanto, vamos lá, como sempre, eu vou falar aqui, pôr os ouvintes em linha. A Mayra vai ver o que é que se passa nas redes sociais. Alberto Kitari, está-me a ouvir?
Estou a escutar.
Muito bem, senhor Kitari. Muito bem, é um prazer tê-lo aqui connosco e muito obrigado por ter acedido em vir aqui conversar connosco. Antes de o pôr em contacto com os ouvintes, eu tenho aqui uma pergunta para lhe fazer. Há 3 anos atrás, portanto em 2013, o Bureau Político do MPLA emitiu, vá lá, o que podemos dizer que foi o primeiro comunicado após 27 de maio sobre esta questão. E nesse comunicado, o MPLA, portanto, reconheceu que o que chamou de um elevado grau de imaturidade de alguns dos seus militantes e excesso de zelo dos seus principais agentes tinham contribuído decisivamente naquela altura para os fatos ocorridos. Eu estava a citar. E a pergunta que eu lhe vou fazer, Alberto Kitari, isto foi visto por alguns como, vá lá, um primeiro passo para um pedido de desculpas pelo que se passou. Desde então, Houve mais alguma movimentação por parte do MPLA em relação às pessoas que foram vítimas dessas purgas?
Isto não corresponde à verdade. O MPLA sempre esteve no silêncio e fez apenas um comunicado onde dizia que havia acesso a ambas as partes, as duas partes.
Aham.
E manteve-se no silêncio. Nunca quis rever, de facto, o que aconteceu realmente no 27 de maio. Portanto, se eles vêm a dizer que fez um comunicado pedir desculpas à outra parte alisada, isto não corresponde à verdade.
Uhum. Portanto, você acha que...
Tanto é que...
Diga. Diga.
Tanto é que hoje mesmo, hoje dia 27 de maio, né, nós concentramos alguns familiares, alguns sobreviventes, populares, solidária causa, nos concentramos ali depois da fábrica lá da Mabori, a quase 150 metros. E era para fazermos ali uma arrumagem do cemitério do povo onde foram enterradas as vítimas do 27 de maio. O que nos surpreendeu é que a polícia, porque é um aparato policial com mais de 50 indivíduos, agrediu ali um jovem que é amigos, que também tem os seus familiares que foram vítimas do 27 de maio, estavam ali solidários conosco, aderiram o moço brutalmente, pegaram uma mochila que tinha apenas uma igreja, não tinha fotografia de mim, dos dois alunos, um cavalo e outros comandantes, né? Receberam quatro megafones, rasgaram a roupa do indivíduo e, inclusive, por incrível que pareça, neste país, neste regime, nunca se conforma com o programa do 27, vai arranjando outros 27. Só no cemitério, meteram o aparato da polícia fora do cemitério, dentro do cemitério, e a impedir com que não pudéssemos depositar uma prova de coroa na capa das vítimas.
Uhum.
Então, quem peça desculpa, não tem esta atitude, não tem este comportamento. Eu não me recordo, nem tão poucos meus companheiros se recordam dessa desculpa que ela fez. Mas isso não corresponde à verdade.
Aham. Uhum. Sim, entendo perfeitamente. Portanto, Estou a ouvir. Portanto, a notícia aqui é realmente que hoje vai lá uma arrumagem ao cemitério, foi impedida pela polícia que fez algumas agressões. E, portanto, vá lá para esclarecer uma coisa. Para além do que se passou hoje, nos últimos anos tem havido algum contacto entre as autoridades e a Associação 27 de Maio ou não?
Não é verdade, porque eles até conotam todas as ONGs em Angola que não estejam filiadas ao partido no poder. Não funcionam em Angola.
Uhum.
Todas as ONGs têm por obrigação trabalhar com as comunidades, mas não é a realidade de Angola. É um caso completamente diferente. Uhum. Você sabe que a Fundação está conotada como uma oposição do MPLA. Uhum. Eles têm a Fundação 27 de Maio como um partido político, quando uhum. não é. Nós temos o Ideal da República, temos o Estatuto. Ela é uma organização filantrópica, está bem claro isso. Agora, se temos indivíduos dentro da Fundação que são membros do partido, temos o caso do senhor general Silva Mateus, que ele pronunciou-se publicamente que ia aparecer para se candidatar a liderança. Lá. Temos outros indivíduos que também são do caso FEMA, mas são da Fundação de Centenário. Temos indivíduos que também são da UNITA.
Uhum.
Mas então, não estão na Fundação de Maio. Então, isto não é crime nenhum, porque em democracia nenhum, sim, o indivíduo é livre de escolher o partido que quer. Não tem que ser determinado por A ou por André.
Muito bem.
Não. Olha... Isso, as diferenças políticas devem existir.
Exatamente. Olha, senhor Quintari.
Diga,
faça favor.
Alô.
Diga.
Agora, como está a Fundação, uma instituição partidária, não é nada disso. O homem está lá no dia apenas a verdade, porque sabemos quando eles estão nas agonias, querem sair desta função, são capazes de tudo. Tudo mentira, vivem-se bons, as pessoas, mesmo que a polícia jogar contra o corpo, porque até a polícia da Angola até que nunca conseguiu compreender qual é o seu verdadeiro papel. Eles ali para defender a imagem dos interesses deles, logo de trás, nunca conseguiram defender os interesses verdadeiramente policial, né, que tem a ver com a sociedade civil. Que defendem e interviram a sociedade em prol de uma pessoa, que não pode ser isso, porque as pessoas que têm aqui têm um direito, a Constituição defende o direito de qualquer um cidadão, não é? Então chegar a escorraçar, porque eles dizem, mano, há sempre ordem superior, ordem superior. O mal que é o sangue de vida que dá ordem superior é invisível, a gente não conhece. Linda da cara.
É um indivíduo misterioso. Ordem superior. Olha, Sr. Kitari, eu vou já pô-lo em contacto com os ouvintes. Já tenho aqui um ouvinte em linha, que é o Sr. Gabriel Santos, que está no Cunene. Sr. Santos, está-me a ouvir?
Sim, consigo ouvi-lo.
Muito bem. Não sei se tem uma pergunta ou se quer falar sobre o 27 de maio. Se tiver uma pergunta para o Sr. Kitari, faça favor.
Bem, eu tenho uma pergunta para fazer aí ao nosso convidado de hoje.
Faça favor.
Sabemos um pouco do 26 de maio, para dizer que de verdade é uma história bastante triste, por tudo sobre os factos que aconteceu. Foi um acontecimento que dizimou quase 15 mil a 80 mil, segundo os dados, né, divulgados, que temos ali na internet, mas como um fato muito, muito importante e também de extrema importância, creio que as camadas mais jovens precisam de saber, mas eu gostaria de saber quais foram as razões que levaram Nito Alves a criar este movimento, que por consequência, né, passou a se chamar de movimento do fracionismo.
Uhum. Pronto, Sr. Santos, tem mais alguma pergunta ou é só essa?
Ah, bem, é só essa pergunta que eu tenho.
Muito bem, olha, eu quero lhe agradecer e creio que o Sr. Kitari vai poder, sem dúvida, responder a esta pergunta sobre as causas do 27 de maio. Sr. Kitari, faça favor.
Só para ser claro, e fico bem claro isso, o Nito Alves tem um outro movimento paralelo. O Nito Alves foi dirigente de Itaúna, membro do Comitê Central, né? E hoje, no caso do Mostro Metal, do Bacal, com o líder político de Entelá. Houve divergências dentro de Entelá, né? E houve um mal-entendido. E como já se visava este golpe, porque havia uma outra ala dentro de Entelá, que pretendia desestabilizar outra posição, porque havia duas alas dentro de Entelá, né? E a ala mais forte, praticamente, era do Nito, porque defendia os interesses da camada mais vulnerável. Então, foi dali onde o Nito passou a ser odiado. É. E quando começa a odiar, a intenção era fazer uma guerra para querer o Nito do Comitê Central, ou então até iluminá-lo fisicamente. Porque a gente é que mais a tragédia que houve, né? O balanço das Nações Unidas falava em 60 mil, nós aqui falamos em 80 mil. E antes ela vem o público a ver que só 30 mil foram mortos. Como se fosse uma coisa de homem leve. Só 30 mil. Quer dizer, são 30 mil homens. E antes eu disse só 30 mil. É. Uhum. Como é que se pode compreender isso? Uhum. Hã? Uhum. O Nito não criou nenhum movimento. O Nito foi dirigente doente lá. Todos eles. Tem o Mostro Mocalo, o Bacalo, o Zé Vandume, Dungarão. Todos esses foram membros do Comitê Central do Entelá. Foram responsáveis desse movimento. Na altura ainda movimento por causa de Angola. Não era ele para partido. Ok?
Sim.
É preciso que isso fique bem claro. Agora, com relação à história, o Entelá está muito essa história, porque se nós dedicamos agora um livro sobre o 27 de maio, é que você não tem onde beber, não tem onde mesmo. O que eles fazem, né, é escamotear a história, aquilo que é verdade, que é o de fundo de Entelá. Por isso é que hoje as pessoas que têm esta memória, muitas vezes até estão a partir, né, e não conseguem exteriorizar o que têm para exteriorizar para a nova juventude, principalmente as faculdades, precisam dessa história. A nova geração precisa dessa história. Precisa saber realmente o que é que o objetivo tem, o que é que visava, qual era o objetivo. Mas isso não é dessa que você se revela. Porque eu estou aqui a falar com alguns ouvintes pela este programa da Angola Fala Só. Deve ser procurado aqui para ser vítima, posteriormente. É. Porque você, quando vê espalhar a verdade, é vítima desse país. Eu creio que vocês no Cunene sabem, porque o circuito do Cunene é muito fechado. É uma província muito fechada, e vocês quando conhecem, se você aparecer identificado, vocês é vítima. Vocês já não fazem parte dos camaradas.
Muito bem.
Você é membro da sociedade.
Olha, Sr. Kitari. Sr. Kitari, desculpe interromper, eu tenho aqui mais ouvintes. A Mayra, não sei se também já há questões nas redes sociais.
Há questões nas redes sociais, mas nós podemos passar para os ouvintes que estão à espera e passamos às redes sociais a seguir. Obrigada, João.
Então vamos para o ouvinte Nelson Euclides, no Moxico. Senhor Euclides, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Faça favor, olha, vai ter que falar um bocadinho mais alto porque está a chegar muito fraco, está bem?
Ok, muito obrigado. Boa noite, senhor Alberto.
Boa noite. Faça Alô? Favor, sim, faça favor, senhor Euclides.
Ok. Eu vou logo ao assunto. Uma vez que estou na província onde o nosso secretário ficou preso há algum tempo, nós muitas das vezes temos constatado que o que se vive hoje, muitas das vezes os responsáveis são mesmo os mais velhos que já vinham a saber o comportamento doente lá desde há muito tempo. E o mais velho fez parte desse, foi preso desse grupo de fraccionistas, que assim o EPLA chamou. O que é que eles têm feito, aqueles sobreviventes, para que essa juventude se apercebam melhor? Porque do pouco que nós temos, sempre é apanhado através da internet. E, afinal de contas, ainda existem pessoas, né, aquelas que nós chamamos de bibliotecas vivas, que poderiam nos contar a verdade de como aconteceu. Agora, temos tido a dificuldade de interagir. O que faz dificultar a chegada dessas informações a nós? E outra coisa, quero saber se o MPLA do Agostinho Neto, não é, quando alguém pensava diferente, por exemplo, o Nito Alves pensou diferente e causou-lhe a morte. O MPLA do Agostinho Neto e o MPLA do José Eduardo dos Santos, para aqueles que pensam diferente, será que existe uma melhoria? O José Eduardo dos Santos fez alguma coisa melhor que o Agostinho Neto, ou então todos os dois têm o mesmo pensamento contra aquelas pessoas que pensam diferente? Temos ainda um exemplo dos 17, dos 15 mais 2, mas agora quero saber do mais velho que fez parte da prisão, do castigo do chamado fraccionista.
Então
essas duas questões apenas que eu...
Muito obrigado. Muito obrigado. Era o ouvinte Nelson Euclides, no Moxico. Alberto Quitar, este ouvinte, praticamente, ele queria saber duas coisas. Os trabalhos que vocês fazem e a última questão, portanto, era sobre se você considera que há uma diferença entre Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos.
Primeiro que temos a considerar que a juventude tem, de fato, este direito de saber o que se passou e porque que esta informação não chega a tempo real. Primeiro é que, se formos a pedirmos um debate livre entre os membros do governo e os sobreviventes do 7 de maio, eles não vão dar esta possibilidade. Quem vive ou quem tem como que eles querem que seja um debate aberto, eles nunca dão esta possibilidade. Segundo, no 27 de maio, quando antes de ocorrer ou houver a ressurreição popular, o camarada José Eduardo dos Santos, presidente atual de Angola, foi um indivíduo que coordenou a comissão de inquérito. Quando os clientes estourou uma comissão, quem é o que coordenou é o presidente atual. Agora, gostaríamos de saber se, de fato, ele incluiu quem? Havia duas partes, não incluiu ninguém. Porque se tivessem visitado o banho do 27 de maio, teriam visitado, de fato. Mas como já havia interesse em eliminar a outra parte, então, é o que aconteceu. Foi tudo. Ninguém quis evitar. Porque os crimes vinham com relação de força, de um lado e do outro. E bem no que bem. Mas isso só tem resultado. Não é?
Olha, senhor Quitari, desculpe fazer uma interrupção e vai ter que desculpar a minha ignorância aqui. Essa comissão de inquérito chefiada pelo José Eduardo dos Santos chegou alguma vez a publicar um relatório sobre o que é que se passou?
Nem apresentou nenhum relatório. Eu fui o coordenador da comissão de inquérito sobre o fraccionismo, antes do fraccionismo, aliás, porque o presidente, o senhor, mandou
para a
comissão, e eu fui o coordenador para ouvir as partes, as minhas duas partes, duas delas dentro de lá. Ele não apresentou nenhum relatório, até que isto veio a desfolhecer, né, numa reinstituição popular, para depois então ver este banho de sangue. Não houve nenhum inquérito. Então, aquele tempo que atribui essa responsabilidade. As pessoas que foram incumbidas nesta comissão não têm isso. Também têm as suas culpas.
Não é? Ali via-lhes, está bem claro, que havia interesse de algumas pessoas que houvesse no seio de onde está esta matança, né? E aí eles apareceram para o governo, para o governo ou para o governário. Foi o que aconteceu.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui mais um outro ouvinte em linha. Vamos para Benguela agora. Hoje temos muita gente do Sul. É o ouvinte Ezequiel Carvalho, em Benguela. Senhor Carvalho, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim. Estou a ouvir.
Faça favor, senhor Carvalho.
Estou a ouvir, sim.
Faça favor. Faça favor.
Ok, estou a escutar.
Então, tem alguma...
Coloca a sua pergunta.
A princípio, eu queria parabenizar o programa, por esse bem, já que tem sido uma das bases agora daquilo que tem sido, digamos, o expertise em termos de conhecimento da realidade do espaço no nosso país.
Pronto,
obrigada.
E cria não bem, digamos, que fazer uma pergunta, porque se fizer uma pergunta é só daquele tipo de jovens que fazem parte de uma juventude com um déficit de conhecimento, e ou melhor, não é que seja déficit, né? Digamos que é com uma gama de conhecimentos mais deturpado, né? E eu, como estou a trabalhar, estou numa condição em que não, mesmo sabendo que desta pessoa que estaria ali, dessa individualidade, né? Eu respeito muito. Infelizmente não preparei nada assim. Mas eu queria dar um chega, né, daquilo que nós temos estado a dizer e fazer, se calhar, pergunta na visão desta individualidade. O que é que pensa e quais são as soluções que possam fazer, uma vez que nos possam muito dar, bem. Uma vez que vivemos neste momento uma neocolonização.
Muito não obrigado. Era o senhor Ezequiel Carvalho. Sebastião Kitari, uma boa pergunta aqui deste ouvinte. Noutros países, como a África do Sul, por exemplo, houve uma comissão de reconciliação e da verdade. Vocês, como nessa associação do 27 de maio, o que é que vocês gostariam de ver para abrir o processo a uma reconciliação? O que é que vocês veem como um primeiro passo para isso?
Nós já escrevemos ao ENTELÁ, a ver o encontro, então encontrar um consenso de nos reconciliarmos, uma vez que isso aconteceu dentro do ENTELÁ. Eles nunca deram esta possibilidade, nunca deram abertura. Nós já fizemos isso. Já escrevemos para uma convenida, já escrevemos para algumas embaixadas e a explicar. Tanto é que o ENTELÁ nunca foi pela reconciliação. Mesmo aqui agora eles falam de reconciliação, mas nunca estamos reconciliados. Nunca estamos reconciliados. Em Angola nunca houve reconciliação. Andamos divididos. Eles jogam o papel de reconciliação. A Fundação tem documentos, papados, tem documentos em sua posse que prova isso. Né? Então, se tivermos um debate, nós vamos provar o mundo que, de facto, nós somos pela reconciliação, porque nós escrevemos ao ENTELÁ. E esta é uma carta. E nunca respondemos todas as cartas ou todas as questões que a gente faz para o em prol da sociedade, em prol de uma reconciliação, ou qualquer coisa a partir em prol do desenvolvimento dessa sociedade, nunca somos tudo nem achados.
Entender?
E quando eles estão no poder, nós limitamos.
Muito
aí dizemos que eles nunca foram pela reconciliação, porque até uma exclusão social muito fora de ser. E agora, então, é o que se vê, está pior. E isso vai agravando cada dia que passa.
Muito bem. Olha, senhor Kitari, eu vou...
Sim.
Senhor Kitari, estamos a chegar ao topo. Faltam 5 minutos para as 18 horas. Eu quero dar aqui a oportunidade à Mayra, porque parece que há muita gente nas redes sociais, no Facebook, com perguntas. É isso?
É isso. Temos vários comentários. Muito boa tarde, senhor Kitari. Mas, antes de mais, eu quero colocar a questão que nos chegou pelo Facebook, por mensagem privada. É o Bruno Viegas dos Santos. O pai dele é o senhor António Dias dos Santos. E ele perdeu o seu irmão Nelito Pestana Dias dos Santos no 27 de maio de 1977. O famoso fraccionismo ainda não nos informaram, estou a citar o Bruno, não nos informaram da morte, mas sabemos que ele está desaparecido. Portanto, peço a vós que nos ajude a conseguir informações do meu tio ao senhor Alberto Quitari. Não sei se o senhor Alberto alguma vez ouviu falar do senhor Nelito Pestana Dias dos Santos. A família quer saber mais sobre ele.
Quer saber de uma vítima?
Sim, é eles não sabem. Eles não sabem do... O tio Nelito Pestana Dias dos Santos está desaparecido desde o 27 de maio. Eles acreditam que tenha morrido, mas gostavam de saber de si se poderia dar mais informação, ou talvez indo à associação.
Assim foi assim. O Antalá foi abrindo alguns campos de concentração. Teve em Tibala, teve no Mochico, teve no Namibe, teve noutras regiões. E eu estava preso na cidade de Londres, na capital. Ora, quando eles foram concentrando essas pessoas, algumas das pessoas foram desaparecendo, foram tirados nas alas comuns, outros foram tirados no mar e mataram do jeito que eles quiseram matar as pessoas. Não havia julgamento, enfim. Em 1991, todos aqueles que estavam fora das cadeias, né, depois deste processo, aqueles que não apareceram, então foram tidos como mortos. Né? Foram tidos como mortos, porque se tivessem vida, naturalmente teria aparecido, juntos os familiares.
Uhum.
Mas, no caso, todas aquelas pessoas que foram levadas pela DISA e que não apareceram até aqui, já não estão em vida. Esta é a verdade.
Uhum. Olha, mas, senhora... Senhor Quitari, desculpe lá. A associação, por acaso, já tentou alguma vez elaborar uma lista dos nomes de pessoas que morreram ou desapareceram, ou isso é muito difícil de fazer?
Nós apresentamos uma lista dos algozes, aqueles que mataram neste processo de incêndio. Nós apresentamos uma relação concreta das pessoas que morreram, porque haviam vários campos.
Uhum.
E tem uma, as famílias dos parecidos, né, por norma, nós estamos localizados, devem aparecer a Fundação 27 de Maio para escolher as suas questões. Algumas famílias aparecem, as outras não. Tiveram medo de sofrer em represália.
Uhum.
Então, quando a pessoa já não aparece, fica fora do nosso controle. Há uhum. pessoas que até que não têm que identificar. E perderam os seus familiares, perderam os seus entes queridos neste processo. Mas é preciso ter essas pessoas. Aparecem junto à Fundação 27 de Maio, né? E cadastraram o seu familiar. E nós vamos realmente investigar, tem algumas pessoas que andaram nas cadeias, que conheceram de outras pessoas,
então,
de facto é o meu real se conhecer esta pessoa.
Pois, então este ouvinte que nos escreveu, talvez o melhor seria ele contactar a associação, fornecer o nome e ver se há alguém que saiba o que é que lhe aconteceu, porque talvez mesmo este ouvinte que nos contactou possa dar mais informações, onde é que ele foi preso, quando, etc. Não é verdade?
Sim, é preciso saber os dados, onde ele foi preso,
tá bem,
em que província.
Exatamente.
Ele já sabe qual é o que tem que fazer, então, para chegar a nós, e nós fazemos aqui uma investigação para encontrar os veredictos do caso.
Muito bem. Então, espero que esse ouvinte esteja a ouvir para saber disso. Olha, Sr. Quitari, nós estamos a chegar ao topo da hora. Vamos pôr aqui um bocadinho de música referente ao 27 de maio, mas não desligue, porque depois, às 18 horas, vamos voltar ao contacto.
Okay.
Yes. Nigga bio próprio. Mano hidrogênio,
what's up, papá do biólogo?
Yeah. O sonho que tive. Parece mentira, mas isso eu sonhei. Sonho tão maravilhoso, até no sono eu chorei. Eu conto a você, man, e a todos meus dreads. E sonhei que a Mangolé ficou tipo steady. O clima era bom, o sofrimento era pouco. Já se via muita gente com alegria no rosto. Resíduo no estrangeiro, já ninguém queria, porque ser um angolano era motivo de alegria. Com outros países a gente já se comparava, quase tudo já ruiava. E esse aguiluz já não havia corte. A cidade de...
Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington e a partir das 18. Vamos estar também em onda média, 1530 MHz. Cidade todas limpas, sem poeira nem zungueira, erradicou-se a malária, quase já não se falava. Tratar documento, menos já não complicavam. Em menos de um dia a pessoa recebia. A corrupção, menos pouco já se via. Elogio de muitos, Angola recebia. Voz da América a partir de Washington, este é o Angola Fala Só. E ao microfone, João Santa Rita e Mayra de La Salette. E para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, e nós sabemos que há muitos que o fazem agora, principalmente no litoral, fazem-no através da onda média, pois nós hoje temos como convidado Alberto Sebastião Quitari, secretário para os assuntos sociais da Associação 27 de Maio, e portanto é o 27 de Maio, é o tema em discussão hoje. Vamos também continuar a transmitir em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Antes de seguirmos, vamos ver aqui brevemente os cabeçalhos das notícias a esta hora.
O presidente Barack Obama tornou-se hoje no primeiro presidente americano a visitar Hiroshima, que foi alvo de uma bomba atómica americana no final da Segunda Guerra Mundial em 1945.
Os líderes do grupo dos 7 países economicamente mais fortes do mundo, o G7, disseram que o crescimento económico é uma prioridade urgente. Manifestaram preocupação sobre os testes nucleares da Coreia do Norte, a anexação da Crimeia pela Rússia e disputas marítimas envolvendo a China.
A Agência Internacional de Energia Atómica disse que o Irão está a cumprir com um acordo para limitar o armazenamento de material que pode ser usado no fabrico de armas nucleares.
E 3 anos após a sua morte, a herança financeira de Nelson Mandela começou hoje finalmente a ser distribuída. Foi distribuída de fundos ao motorista, jardineiro, serviçal doméstico, filhos, netos, bisnetos, mas Nelson Mandela não deixou qualquer herança à sua primeira mulher, Winnie Madikizela Mandela. E agora vamos continuar com o nosso Angola Fala Só, com o Alberto Sebastião Quitari. Senhor Quitari, ainda está em linha, não é verdade?
Está, está
aqui. Sim, muito bem. Olha, eu já tenho aqui mais 2 ouvintes à espera. Sei que já estão à espera há muito tempo. Vamos já para Malange, para o ouvinte Nelito Avelino. Senhor Avelino, está em linha, faça favor. Senhor Avelino.
Muito obrigado, Avelino da América. Só agradeço pela oportunidade que me foi dada. E eu tenho 3 perguntas a dar.
Faça favor.
E... sim, sim. A primeira questão eu quero saber se o mundo tem a organização dos direitos que defendem a organização, portanto, que defende os direitos do homem. E se tem, por que que Angola vive em tantas violações se esta organização do mundo não condena? Esta é a primeira questão. A segunda questão é, nós temos aqui uma confusão no país. A circulação e a comunicação, portanto, a liberdade de expressão, são os elementos da democracia. E aqui em Angola não se faz sentir. A circulação para os angolanos, principalmente aos automobilistas, até inclusive, portanto, o chamado hoje, em português mais simples, de são cupapatas, esses elementos passam mal. Eu me lembro que daqui a 2 semanas atrás, no município de Kakulama, foi fuzilado um jovem por cima da sua moto, mas sem explicação, sem motivo. Quer dizer que o indivíduo que o fugiu não teve motivos a explicar. E por que que os angolanos morrem dessa maneira? E que até não podemos dizer que em tempo de guerra os angolanos morreram dessa maneira, em tempo de paz. E assim, tudo continua em silêncio, mas a família lamenta e perdeu porque perdeu do seu filho. É, no mercado municipal de Malange, a polícia passa todos os dias de civil a prender as motos, prender as motos, vender, e não há denúncias nenhum. Alguns motoqueiros são chicotados, levados à surra. Esse maltrato até quando? E o governo está silêncio. Agora me pergunto, os direitos do homem no mundo, onde é que estão?
Muito bem.
E por que que em Angola violam os direitos do homem e o mundo, em particular a ONU e o americano, que é a mãe das nações, quando os angolanos saem a gritar e eles saem a observar o campo de futebol? Essas são as minhas duas perguntas.
Muito obrigado. Era o senhor Anelito Avelino. Muito obrigado. Era o senhor Nelito Avelino do Malanjo. Alberto Quitari, não sei se quer comentar, isto não é, vá lá, diretamente envolvendo o 27 de maio, não sei se quer comentar, senão passamos já para outro ouvinte.
Ok, foi aquilo que eu disse. O mais, por incrível que pareça, o caso que aconteceu hoje, isso demonstra tudo. O que é que o Entalá está a fazer com tudo isso? Ele não dá abertura a ninguém, não dá possibilidade a ninguém. Eles estão a procurar arranjar incidentes. O que aconteceu no caso de Daniela ontem, por exemplo? Isto é um caso concreto, que eles vão tentar fazer tudo a ver para a inviabilizar o processo eleitoral. E eles inviabilizando o processo com qualquer incidência, ele é prolongado para mais 2001. E tem eleições em Angola. Porque eles estão de marbundo. O MPLA está de marbundo. Nós não temos aí onde recorremos aqui, irmos ao tribunal. O tribunal não tem o poder judicial, quem nomeia os procuradores? Os procuradores, os juízes do tribunal. Não, quem está no poder? Nós temos como? Nós já temos saber lutar. Nós já temos ser exigentes. Exigimos aquilo que é do nosso direito. Mas é preciso que haja a participação de todo o povo, no seu povo, no geral. Agora, esperando uns fazerem, os outros cruzarem o braço, então é que a gente não consegue trabalhar em nosso. Nunca pode haver mudança no país. Só que, de facto, nós clamamos tanto pelo maltrato, que essa exclusão social afeta em todos os níveis. É preciso a participação da sociedade civil. Porque quem são os soberanos? O soberano é o povo. Nós é que somos os donos do poder. Nós é que temos o direito de reclamar porque está a Constituição. Então nós temos que fazer uma luta para reivindicar aquilo que é o nosso direito. E temos que reivindicar e discutir de forma pacífica. Não é? Não vamos pedir pelas direções que eles fazem, mas de forma pacífica. Porque a Constituição nos defende. E está tudo plasmado lá. É preciso a participação de todos. Uhum. Eu estou solidário com aquelas pessoas que também sofrem como eu, né? Eu dou a cara, participo, vou nesse evento, porque ainda tenho esta luta. Temos que nos libertar deste monstro que está aqui a atormentar tudo e todos. Então é preciso a participação de todos. Porque se não houver a participação do povo, normal. Aqui que vai funcionar a fraude eleitoral, o golpe eleitoral, porque eles já estão preparados. Se eles não conseguirem ver esse fraude eleitoral, então eles vão criar qualquer situação, vão desprezar qualquer situação para desavisar o processo eleitoral. Isso está previsto.
Muito bem.
Senhor
Quitari.
Muito
bem. Senhor Quitari, a Mayra está-me a fazer aqui sinal de que já tem mais ouvintes ali através das redes sociais com perguntas para si. Faz favor, Mayra.
Tenho, Sr. Quitari, o Manilson Howard Jr. Pelo Facebook. Nós estamos em direto no Facebook, portanto estamos constantemente a receber perguntas. Ele pergunta quem foi Alberto Quitari, que cargos ou funções ocupou ou desempenhou durante o período do 27 de maio de 1977.
Muito bem, Sr. Quitari, é a oportunidade para se dar a conhecer. Faça favor.
E há mais, há muito mais.
Alberto Quitari nasceu em Luanda, nasceu em 1758, naquela altura era militar, soldado, né? E quando aconteceu, depois de 3 anos depois, a independência foi em 75, 2 anos depois, eu vou para a cadeia.
Mas, Sr. Quitari, só para esclarecer aqui, para esclarecer aqui ao ouvinte, você esteve envolvido em alguma, vá lá, ação militar, quando se deu a eclosão no dia 27 de maio?
Não, não estava envolvido em nenhuma ação militar. E até porque não houve ação militar em Angola. Houve apenas uma restituição. O povo saiu à rua e não houve nenhuma ação militar. Então, até no civil saíram à rua. Então, não houve nenhuma ação militar. já estavam encontrados, tanto é que, eu só para dar aqui o que aconteceu, por exemplo, com o 27 de maio, haviam militares no hospital militar, já na condição de doentes, antes da restituição, estavam hospitalizados em janeiro de 77, e quando se deu aquilo, estavam lá mais dois ou três meses no hospital, no hospital militar, e quando se deu o 27 de maio, em junho, foram arrancados de lá com papel de uso, até que estavam acabados de bolso, mataram. Vamos falar agora dos bolseiros que estavam na Rússia, que estavam em Cuba, que estavam na Bulgária e vieram para Angola, para cuidar como experimentação de prisioneiros, porque participaram no 27 de maio. Isto é absurdo. Não é? Então, os bolseiros exteriores
Você foi
para Angola porque eram pressionistas.
Você, desculpe lá, Sr. Kitari, só para esclarecer também, mas você foi preso aonde? Em Luanda ou no Moxico?
Em Luanda. Luanda.
E foi enviado Luanda. Para o Moxico?
Sim.
Olha, o ouvinte que ligou há pouco de Benguela, ele acabou por nos mandar uma mensagem pelo WhatsApp a perguntar como é que sobreviveu à prisão no Moxico.
Aquilo é viver fazendo casamento com Santanás lá. É preciso fazer um casamento com Santanás para sobreviver, que não foi coisa fácil. De facto não foi coisa fácil, foi uma coisa difícil, o mais horror na vida, se dizer, de todos os tempos. O campo mais difícil em Angola, os prisioneiros que passaram por este processo de 27 de maio, o campo mais horror e mais difícil foi o campo de Moxico. Você não imagina o que é que já aconteceu. Hein? Não imagino. Tanto é que tem os companheiros estavam lá no Moxico, já escreveu as Nuvens Negras e tem isso lá. Mas onde estão os livros? Não aparecem. Os camaradas compram os livros, queimam o sonho para não dar a possibilidade da nova geração ter contato com a realidade da história. Esta é a verdade.
Olha, agora, Sr. Kitari, Sr. Kitari, desculpe lá eu insistir nisto. Nestes processos, às vezes há questões interessantes, vá lá, aquilo que os historiadores chamam a pequena história. Os homens que comandavam esse campo, que estavam a controlar esse campo no Moxico, você sabe quem são?
Chamou-se Mainga. Esse Mainga foi um soldado da UNITA. Então, em 75, em 74, aliás, em 74, quando houve aquela confusão de Correio com a Fenelá, Bruanda, Correio com a UNITA, e inclusive a fração chipenda já nos meados de 75, antes da independência. Correram todos os movimentos de libertação que estavam cá em Angola, em Luanda, aliás, e, entanto, quando eles correm, a UNITA vai para a zona sul, a Fenelá vai para o norte, e esse tal Mainga é apanhado e fica sob a custódia das capas.
Uhum.
Em 76, quando a marca do 27 dessa resolução, onde apanham os militares, estavam acontelados, estavam nos hospitais, passavam pela rua, vão para a cadeia e iam deportados na província do Ana. O Mainga aparece como diretor do campo.
E você
então,
sabe... E você sabe onde é que esse homem está?
O Mainga. Diga?
Você sabe onde é que está o Mainga?
Alô?
Sabe onde é que ele está?
O Mainga já desapareceu, porque ele depois... Sim, houve uma ordem que ele foi tirado do Moxico para aqui, para Luanda, estava aí detido na casa de reclusão, daí não sabemos mais nada dele. E depois sempre mostrou o Mainga um João Diabo. Uma ainda enfiou com o sangue. Uma ainda enfiou com o sangue. Era um homem que aprendeu com o sangue, era mesmo sanguinário.
Uhum.
É só para imaginar, um homem que se chama sangue. Era mesmo sanguinário que
era. Era,
homem.
Portanto, nome de guerra, não era nome de batismo.
Que apareceu essa fronteira.
Portanto, pois, eu imagino o que é que se passou lá. Olha, eu não quero deixar de fora ouvintes, e tenho aqui mais ouvintes em linha, e tenho um ouvinte no Uambo, o ouvinte Cristiano Ndunduma. Senhor Ndunduma, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor.
Agradeço esta oportunidade para dizer que eu tenho duas questões à vossa exposição.
Faça favor.
Qual é a posição e a forma de tratamento de Nito Alves na cadeia, que havia estava muito doente e era maltratado, tendo um exercício de filhos de 17 de maio? Pronto, eu penso que seria mesmo para o João Santelica. Enquanto o banco, daqui a 6 dias, ocorrerá um ataque de deputados da UNITA que estavam em missão de serviço pelo MPLA. Dia 26 deste mês, foi adiante, mais uma vez o MPLA ataca calorosamente a coluna de deputados coordenados pelo mais velho da Alberto Júnior, que é o chefe da bancada parlamentar da UNITA, onde morre o tenente-coronel reformado da UNITA, o velho Bumbo, mais 2 cidadãos mortos, o total de 3 mortos. Então, eu tenho uma inquietação. Qual é a posição da comunidade internacional, estando-nos na paz, na democracia, em que talvez, se formos a ver, os princípios democráticos condenaria veemente a morte ou a pena capital?
Muito obrigado. Era o senhor Cristiano Ndundumba, no Uambo. Muito obrigado. Alberto Quitar, este ouvinte quer saber, muitos de nós sabem, mas obviamente nós gostaríamos que você desse, vá lá, um relato do que é que aconteceu a Nito Alves. Este ouvinte quis saber isso.
O Nito Alves, no dia 27 de maio, sai de Luanda em direção à primeira região. Né? Em direção à primeira região. Eu estava, quando se dá aqui até a recepção, a população saiu à rua, o Nito Alves não se encontrava dentro de Luanda, estava fora, estava na região dos Bembos, então não estava cá dentro. Sabendo que depois, quando a situação virou, uma reviravolta, quando a polícia, ou a BISA, contra a população civil, né? Então, todo mundo ficou de bandada. O Fifi esperava os seus refúgios para não sofrer na represália da BISA ou da polícia. A verdade é que ninguém sabia mais nada do Nito Alves. O Nito Alves vai para a primeira região e lá ficou. Nós soubemos posteriormente, fomos informados pelos jornais, pela televisão, que ele foi encontrado nos Bembos, lá na região dele, deportado, foi transportado para Luanda e esteve preso em Luanda. E não soubemos mais nada. A verdade é que nunca tivemos nenhuma informação, porque não tivemos acesso a essa informação. Não tivemos mais nada dele.
Portanto,
o governo do MPLA tem a responsabilidade de explicar o paradeiro desse homem.
Muito bem, portanto, assume-se que ele foi morto em Luanda, não é? Podemos assumir que ele foi morto em Luanda, não é?
Sim.
Sim.
Ele foi transportado da primeira região para Luanda.
Muito bem.
Esteve cá em Luanda, esteve metido preso em Luanda.
Muito bem. Olha, okay. Eu tenho aqui...
Agora, se ele desapareceu...
Sim. Pois, desapareceu.
Se ele desapareceu, a responsabilidade é do Estado do MPLA. O governo do MPLA é sempre informar o mundo e a nação angolana do paradeiro do Nito Alves.
Muito bem.
Ok?
Muito bem. Olha, eu tenho aqui mais outro ouvinte. Este ouvinte está aí na capital. É o ouvinte Calvin Rabino. Senhor Rabino, tá, faça favor. Está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Faça favor.
Primeiramente, boa noite a todos. Eu queria só expor algumas situações que vêm acontecendo e eu venho pensando e analisando sobre o nosso país. É que todos os países que foram tomados à força pelo poder do Estado, né, que governa, dificilmente vai ceder ou dificilmente vai sair do poder. Só se acontecer que um outro regime, um outro Estado venha, uma outra organização venha tomar também com a força. Porque eu duvido que o MPLA vá ceder que um outro partido venha governar. Porque Angola, eu fui vendo que Angola tem um sistema viciado. É um sistema de máfia. Porque tudo acontece quando os outros que fizeram, os outros que não estão no poder, ninguém sabe de nada. Morre, não sei quantas pessoas que morrem, ninguém sabe explicar. Porque até as testemunhas que poderiam defender os que estão mortos também desaparecem. Eu não entendo. A comunidade internacional pouco faz. Aqui, nós jovens universitários, não sabemos como reagir, porque também informação, por exemplo, esse programa que está a passar, poucos sabem, pouca gente sabe, pouca gente chega de informação, porque só a internet, nem todo mundo tem acesso.
Claro, claro.
A Rádio Despertar, uma das rádios independentes que temos aqui, em Luanda, na minha zona não chega. Não sei se cortam, o que é que fazem, na minha zona pelo menos. Eu posso subir no terraço da minha casa, não consigo apanhar. E a informação é cortada, a informação não chega até a população está desinformada.
Muito bem.
Nós temos a TPA, nós sabemos quem serve. A TV Zimbo é só para quem tem canal privado. Informação não chega, a população está desinformada.
Pronto, muito obrigado.
A comunidade internacional não tem um canal aberto aqui em Angola. Então, olha, só aqui em Luanda, eu converso com vários jovens. Os jovens estão desinformados.
Muito obrigado. Senhor, era o senhor Calvin Rabino em Luanda. Obrigado, senhor Calvin Rabino, por isso. Olha, senhor Kitar, isto é uma... Você pode dar... Vá lá, este ouvinte levantou aqui uma questão. Qual é o conhecimento geral das pessoas hoje, que já passou tanto tempo, sobre o 27 de maio? Você encontra uma ignorância total, é?
Sim, sim. Encontra uma ignorância total. Porque... Enquanto houver um terro com Deus, não negociar dentro o passivo do 27 de maio, né? Então, aí não há reconciliação. Só a reconciliação, considera-se de reconciliação. Quando realmente eles negociarem o passivo do 27 de maio, aí vamos ver que de fato estamos a negociar a reconciliação.
Muito bem. Olha, senhor Kitari, a Mayra está-me a dizer que tem aqui mais perguntas.
Tenho, e o tempo começa a ficar curto. Senhor Kitari, eu vou aproveitar, vou-lhe colocar três perguntas. Elas são pequenas e eu vou aproveitar a oportunidade que tenho o microfone. A Tamara Albuquerque pergunta por que não fazer queixa ao Tribunal Penal Internacional. O Master Ngolan Vungi gostaria de saber em que circunstâncias foi morto o comandante Bakalov. E o Gilsandro Rosa Moura pergunta como funcionava a Comissão das Lágrimas.
Olha, não sei o que é a Comissão das Lágrimas, o Quitário vai-me explicar.
Portanto, são três perguntas. Uma é fazer queixa ao Tribunal Penal Internacional, a outra em que circunstâncias foi morto o comandante Bakalov e a terceira é para explicar como funcionava a Comissão das Lágrimas.
A Comissão das Lágrimas estava coordenada pelo Camargo dos Soares, Ferreira, Portela, Dundum, Rita Brantes e... Rui Monteiro, Berenguele, essa pintura toda, né? Eles estavam lá, sentiam a função de lágrimas. Portanto, eles têm a responsabilidade, né, de explicar ao mundo como foram as execuções desses comandantes e porque é que eles executaram os comandantes. Não. Agora, o caso está ou não no Tribunal Penal Internacional, a Fundação já fez isso. Agora, é preciso que a família desse centro querido também tenha que aparecer para enfrentar a questão judicial. Os alguns chamam por aí a passear. Passam por nós eles da TV 2. E a família mantém-se de braços cruzados. Se eles aparecerem e a perguntar, opa, meu irmão morreu no 27 e quero saber mais dele, vamos até o meu plantão, até o meu plantão de tal. Você vai agora e faz um processo judicial com o processo de uma ação judicial. A Fundação já mudou um processo judicial. No primeiro ano, a Fundação é da área, está lá. As coisas vão ser julgadas, certos prevês regalias. Não temos como, estamos a aguardar. A Fundação tem um mandato de tudo o que eles vão tentar. É, viabilizar o processo. Para ver até mais tempo, eles estão a fazer a conta, para ter enxugado, até se virar até mais 5 anos, até lá já não deve ter um mês, já não deve ter investido. E vamos ver se eles são de Angola. Porque eu não vou prestar contas a ninguém. Entendeu?
Muito bem.
Mesmo não tem interesse hoje, nós precisamos ver essas questões. Para lá, então, uma ação judicial na
Senhor Kitari, desculpe.
Os mulheres têm que estar devidamente identificados para cá.
Senhor Kitari, desculpe lá eu interromper. E vai ter que desculpar a minha ignorância mais uma vez. Mas eu creio que estou em boa companhia com muitos angolanos. O que é que foi a Comissão das Lágrimas?
A Comissão de Lágrima foi coordenada por outra ala, aquilo que eu disse que o Entalá tinha duas alas, havia duas alas. E a outra ala, que eu acabei de citar, que estava conosco pelo canal da Luz Solar, o Rio Ferreira, estava de Duma, Catatela, Berenguele, esses visavam somente iluminar os quadros que os portugueses haviam deixado de ficar em Angola. As pessoas mais inteligentes devem estar lá. As pessoas precisavam ter indivíduos menos esclarecidos. As pessoas seguiam as cegas as mentiras desses homens. E quando encontrasse um homem lúcido, um homem intelectual, então para eles é uma barreira, é um obstáculo para mim deles. A tendência era eliminar essa pessoa fisicamente.
É de uma espécie de departamento de inspeção.
Departamento de quê?
De inspeção.
Departamento de inspeção? Não, um gabinete de inspeção naquela altura.
Bem, olha, Sr. Kitari. Sim, desculpe lá, olha, nós estamos a chegar ao fim, eu tenho aqui um ouvinte que está à espera há muito tempo, que é o ouvinte Gabriel Faria, na Uila. Sr. Faria, está em linha?
Sim, estou sim, em linha, sim.
Faça favor, tem uma pergunta? Tem que ser rápido, está bem? Porque estamos a chegar ao fim.
Exatamente. Primeiro quero agradecer pela oportunidade que me é dada e depois quero saudar também o nosso convidado especial. Muito boa noite e boa tarde, senhor jornalista, Voz da América.
Muito bem, muito boa tarde. Faça favor, senhor.
Sim. A minha pergunta primeiro vai ao nosso convidado especial, o senhor Kitali. Ele é o sobrevivente do 27 de maio, de concreto. O que é que aconteceu mesmo naquele tempo e por que que aconteceu? Primeiro, segundo, eles são desta organização do 27 de maio. E até o momento em que, qual é o tratamento que o nosso Estado vos tem como sobreviventes? E depois, como é que eles têm organizado as suas atividades, já que é uma organização? Será que têm um controle de todos os sobreviventes ao nível nacional? O outro, em Benguela aconteceu um caso há dias. Qual é a reflexão que o nosso senhor convidado faz segundo as suas avaliações?
Pronto.
Caso que aconteceu em Benguela, pela delegação da UNITA.
Muito obrigado, senhor Faria. Senhor Kitari, portanto, não vamos aqui abordar o que é que aconteceu, sim, porque já falou nisso, mas uma pergunta, vá lá, válida é esta pergunta sobre quais são as suas, vossas relações com as autoridades estatais. Há alguma? Vocês têm algum contacto? E se vocês, portanto, têm também, vá lá, servem todos os sobreviventes através do país?
A maior parte dos sobreviventes dessa tragédia estão filiados na Fundação de 27 de Maio. São militares da Nona Brigada. Naturalmente, eles estão avós, têm netos. Nem estão recebidos dentro da Caixa Social das Forças Armadas. Estão à deriva. Nem os antigos combatentes estão para usufruir aqueles 20 mil que eles dão. Estão à deriva. Não tiveram benefício nenhum. Nem benefício absolutamente nada. Estão aí, muitos deles.
Uhum.
Temos estado a assistir aí no regimento da Polícia Militar, a avalanche de pessoas que aparecem para reivindicar os seus direitos.
Muito bem.
De pessoas à Caixa Social, não estão atendidos até hoje.
Olha, Sr. Kitari, desculpe interromper. Nós temos aqui, vá lá, 30 segundos, 30 e poucos segundos. A Mayra diz que tem aqui uma questão a levantar.
É uma questão de um ouvinte pelo WhatsApp e dá para concluir. Ele pede uma sugestão do Sr. Kitari para o governo angolano, que continua a violar os direitos humanos. Estou a citar o António Valuala. Qual é a sua sugestão para o governo angolano?
Em Angola não existe direitos humanos. Não existe direitos humanos. Existe direito de humano. Isso sim, eu acredito. Existe direito de humano. Direito humano não existe.
Olha, senhor Kitari.
Em Angola sabe essa realidade.
Senhor Kitari.
É exagerado, não
é? Senhor Kitari. Senhor Kitari, desculpe, eu vou ter que interromper porque estamos a chegar ao fim. E não há prolongamento aqui. Portanto, eu quero, mas antes de chegar ao fim, eu quero lhe agradecer imenso por ter participado neste programa. Eu creio que foi elucidativo daquilo que se passou no 27 de maio. Portanto, eu quero lhe agradecer imenso, desejar-lhe boa sorte. nas vossas tarefas. E vou recordar aos ouvintes, também agradecer a todos os ouvintes que participaram através das redes sociais e dos telefones, e recordar aos ouvintes que têm sempre mandar o seu número de telefone. Portanto, Alberto Chitari, muito, muito obrigado pela sua participação e também aos ouvintes.